Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui no primeiro episódio do nosso podcast Boteco de TI. A ideia desse podcast é ter um papo bem descontraído sobre gestão e tecnologia. Então, trazer as melhores práticas, últimas tendências, tudo isso de uma forma bem bacana para todos vocês. Eu sou o Rodrigo Acerbi, sou idealizador desse podcast. Trabalho com governança de TI há mais de 10 anos. Atualmente eu sou head de governança de TI. Então, venho trazer por esse podcast diversos cenários de TI, diversos conhecimentos, para agregar um pouco para vocês que estão nos ouvindo, tá? E esse nosso primeiro tema do nosso podcast vai ser sobre a arquitetura de TI. É um assunto bem importante, bem interessante. E nós estamos aqui para falar conosco um grande amigo meu, trabalhou comigo nas lojas Riachuelo, um excelente profissional, o Jeft Barbosa. Trabalha há mais de 15 anos, tem uma experiência boa e atualmente ele está como analista, opa, arquiteto de dados sênior no Seguros Unimed. Jeft, seja bem-vindo. Você sabe o meu jeito, conhece o seu jeito, vamos ter aquele papo bem bacana e falar um pouco de arquitetura de TI. Então, nos apresenta um pouco você mesmo para nós, Jeff, por favor.
Opa, boa tarde pessoal, tudo bem? Primeiramente gostaria de agradecer aqui o convite. Para mim é uma honra estar participando desse podcast. E vou contar um pouquinho da minha história para vocês, tá? Rapidamente, para a gente entrar na pauta aí no assunto, tá bom? Bom, quando eu era menino, né? Eu tinha 22 anos, iniciei minha carreira profissional, formalizada, né? Na Casas Bahia, né? Antiga Casas Bahia, que hoje é Via Varejo. Eu iniciei a minha carreira lá como representante de vendas, né? Uma pessoa cheia de sonhos, mas com objetivos, né? Então, passei 2 anos e 11 meses como representante de vendas. Mirei um objetivo que era estudar tecnologia da informação, que eu sempre gostei, né, deste assunto. É uma área muito ampla, com diversas questões, né, diversos assuntos dentro dela. Então, eu mirei este objetivo. Então, estudei 2 anos e meio no Senac, fiz o curso Tecnologia da Informação, né, técnico em informática. Então, eu concorri a uma vaga, né, no Centro Tecnológico, passei nesta vaga e comecei a trabalhar como analista de suporte, tá? Então, foi uma experiência muito bacana, onde eu aprendi bastante. Pouco tempo depois, passei ali uns 2 anos e meio, depois virei coordenador de operações, né, onde tem aqueles telões que a gente fica monitorando lá os links, né, as frentes de loja, os PDVs de loja. Então, ali era a central de comando da empresa, né? Também foi um período muito bacana. Então, surgiu uma oportunidade logo após esse período, né, de concorrer a uma vaga no setor de novas tecnologias, que naquela época se chamava dessa forma, que hoje a gente conhece como inovação, né, e arquitetura, né? Então, passei nesta prova também, iniciei lá como analista de sistemas, atuei lá também como analista de negócios, e foi quando entrei nessa questão de arquitetura, né, quando a área se transformou. Eu entrei como arquiteto de dados, assumindo uma posição de responsabilidade, onde eu tinha que fazer a validação desses projetos de bancos de dados. Vou falar para vocês mais para frente como funciona isso, tá? Então, eu passei um grande período atuando nessas validações, ajudando as equipes de desenvolvimento a modelar essas bases de dados, respeitando esses padrões, né? Depois surgiu uma oportunidade ali de liderar um time dentro de arquitetura. Então, me tornei coordenador de TI ali dentro mesmo da área. Pouco tempo depois também, eu me tornei líder da equipe de arquitetura, onde foi que eu formalizei, eu criei uma área de arquitetura de dados, né, arquitetura e governança de dados dentro da Via Varejo. Foi um período de grande aprendizado, principalmente no lidar com pessoas, né? Eu já tenho um histórico já de lidar com pessoas da época que eu era vendedor, né? Então, eu já tinha uma facilidade com isso. Aprendi muito. E o aprendizado é contínuo na nossa vida, né? Depois de 13 anos, eu decidi bater asas, né? Então, eu decidi buscar algo novo. Eu me lancei no mercado, recebi uma proposta interessante da Livraria Saraiva. Então, entrei lá como arquiteto de dados sênior, especialista, tá? Atuei também lá como arquiteto de soluções, né? Ali dentro da área de arquitetura também. Alguns desafios bem bacanas e foi bem legal esse período também. Um período curto, mas foi bem bacana, tá? Conheci a empresa de perto. Então, neste período que eu estava na Saraiva, a Riachuelo me encontrou. Então, achei também uma proposta bacana para trabalhar como arquiteto de dados, conhecer a empresa também, né? E lá dentro da Riachuelo, comecei na área de arquitetura também, instituindo esses padrões, desses processos de desenho de banco de dados. Foi quando surgiu uma oportunidade para atuar como arquiteto de negócios no departamento de governança. Muito honrado pelo convite, aceitei o convite. Também foi um período de muito aprendizado, tá? Depois desse período na Riachuelo, passei um ano mais ou menos na Riachuelo, eu recebi uma proposta para trabalhar na área de seguros, também com arquitetura, tá? E é onde eu estou hoje. Então, hoje trabalho como arquiteto de dados sênior na área de arquitetura da Seguros Unimed, olhando para essas questões de dados, né? Soluções de dados. Então, está sendo também um grande aprendizado, tá? E esse é um pouco do meu histórico, tá? E a minha formação é em governança, MBA em governança de TI, análise de sistemas e, recentemente, MBA em arquitetura de soluções, tecnologia da informação, tá bom? Então, esse é um pouco do meu histórico, Rodrigo. Você conhece, trabalhou comigo, sabe que eu sou uma pessoa colaborativa, gosto de atuar com as pessoas, de ajudá-las, e eu acho que é algo que a gente tem que levar para a vida, né? É isso aí.
Com certeza. Jeff é um monstro. Você vê só de experiência que o cara tem em vários ramos diferentes, de vários segmentos, né? E também com uma formação exemplar, muito conhecimento. E além de ser um cara, uma pessoa exemplar, né? Isso não podemos negar. Maravilha, Jeff, boa apresentação, já conhecemos um pouco de você. Agora vamos para o assunto que o pessoal quer saber um pouco mais, né? Me fala o que a arquitetura realmente é e o que ela, para que ela serve, o que ela vai trazer de benefício para a organização. Explica um pouco para nós, Jeff, por favor.
Claro, com certeza. Para mim é um prazer. Vamos lá, pessoal. Então, a arquitetura, pessoal, é uma área que se preocupa com as questões de presente e futuro. Então, eu tenho hoje uma stack de tecnologia na minha companhia que possui uma arquitetura, ou seja, que possui uma estrutura, né, que foi definida lá atrás até ser implementada. Então, a arquitetura DTI, ela se preocupa com essas novas demandas de tecnologia, que envolve novas soluções de tecnologia, e ela é abrangente dentro da companhia. Então, eu tenho vários tipos de arquitetura dentro de arquitetura de TI. Eu tenho arquitetura de tecnologia, eu tenho arquitetura de software e eu tenho arquitetura corporativa, que é a parte de negócios. Tá, pessoal? Então, como eu tenho diversos assuntos dentro de arquitetura, eu vou explicar para vocês um pouquinho de cada uma, tá bom? Camada de negócios, arquitetura de negócio, ela está mais próxima da estratégia, ela está próxima dos processos estratégicos de negócio da companhia. Geralmente, esses arquitetos, eles atuam com as gerências, com o CEO da companhia, discutindo questões de processo, questões de objetivos estratégicos, para implementar as soluções de projeto que estão chegando, que estão sendo estruturadas pelo escritório de projetos da companhia. Então, o arquiteto de negócios está na camada de negócio, ou seja, na camada estratégica, tá, pessoal? O arquiteto de soluções é o arquiteto de soluções que define a parte de software, ou seja, os processos de software, como aquelas soluções de software vão ser incorporadas nos processos de negócio, né? Ele avalia soluções de software junto com o time de desenvolvimento para poder entregar as melhores soluções para a companhia, tá, pessoal? Arquiteto de tecnologia. Dentro da camada de arquiteto de tecnologia, nós temos arquitetos de dados e nós temos arquitetos de infraestrutura, pessoal, que são aquelas pessoas que estão focadas na base, que estão focadas ali no alicerce para que tudo isso aconteça. Ou seja, para que eu possa implementar um sistema, eu tenho que ter uma rede de computadores, eu tenho que ter uma rede, né, de servidores ou uma infraestrutura na nuvem. Como que eu vou implementar um banco de dados dentro daquele determinado servidor? O arquiteto de dados, ele estará junto com o time de projetos desenhando essa estrutura de base de dados. Claro que tudo isso está ligado ao quê? Desde o processo de negócio até a solução de tecnologia, até as questões de infraestrutura, ou seja, de tecnologia, que é a camada do arquiteto de tecnologia, o arquiteto de dados e o arquiteto de infraestrutura, certo? Então, Rodrigo, todas essas camadas, elas acontecem num fluxo para atender a necessidade de negócio. A gente sabe que hoje isso tem que acontecer de forma muito rápida, né? Então, a interação desses arquitetos, mais especificamente, está alinhada ao quê? A se preocupar com os objetivos da companhia, com as estratégias, como aquilo vai ser implementado, o que eu tenho hoje e como que eu posso implementar o novo para a gente melhorar o quê? O time to market para a companhia chegar mais perto do seu objetivo, ganhar mais clientes, consequente, vender mais. Eu acho que esse aqui é um resumão, né? Do que a gente tem aí de arquitetura. Eu acho que isso pode estar colaborando com o pessoal para eles entender o tamanho do universo, né? Tem bastante coisa aí, bastante assunto aí dentro desse meio, né?
Muito bom, Jeff. Ó, dá para entender bem. O legal é que você consegue fazer uma interligação muito objetiva, né, da arquitetura corporativa, a de soluções e a de dados e infraestrutura, né, que tudo isso é uma cadeia só que vai trazer o objetivo principal para a organização. Bem bacana essa estrutura. E pensando nisso, Jeff, nesse cenário aí que vem lá de cima da estratégia até mais a camada operacional, a camada de estrutura, existe algum tipo de melhor prática ou algo que eu consigo fazer com que a minha arquitetura seja adequada para a minha organização?
Sim, nós temos diversos aí frameworks de mercado que podem ajudar a companhia em diversas situações, né? Lembrando que a melhor prática, ela não está escrita na pedra, né? Ela tem que estar aderente à cultura da companhia. Ou seja, se a companhia está no momento de maturidade, onde um Kanban, por exemplo, para a parte de projetos ágeis, resolve para ela, excelente. Vamos olhar para aquele framework, vamos absorver o que é bom e vamos botar em prática. Isso vale também para a arquitetura. Nós temos o TOGAF, né, que ele permeia todo esse processo que eu comentei para vocês. É um método, né, um processo de desenho da arquitetura desde a camada estratégica até a implementação dessa arquitetura, né? Ele tem várias fases que tem um fluxo para você seguir essas fases. O TOGAF é implementado em diversas companhias, principalmente fora do Brasil. Foi criado pelo Ministério da Defesa americana em conjunto com diversas empresas, né? Então, é algo que a gente poderia olhar com carinho quando for falar de arquitetura, tá? Que mais que a gente tem? Olhando mais abrangente, de forma mais abrangente, a gente tem lá, para a parte de projetos, o SAFE, né? Por que que eu estou falando do SAFE, que é a parte de projetos? Porque lá na camada estratégica, eu tenho uma interação do arquiteto corporativo junto com os especialistas de portfólio de projetos. Por quê? Porque o arquiteto corporativo, ele tem aquela visão do todo, né, da companhia. Então, se o pessoal de projetos está discutindo projetos de tecnologia que vão impactar diversos processos da companhia, né, este cara está lá para apoiar no início, falando de estratégia e interagindo com os arquitetos de solução, já deixando eles respaldados de informação, para que eles tenham condições de saber o que está por vir, né? E assim ter uma comunicação mais clara, né, em relação à arquitetura como um todo. Então, começa lá na parte estratégica, tem um fluxo também, né? O SAFE tem um fluxo para você entrar na esteira de entrega de projetos, até formalizar esse projeto. Então, se você tem um arquiteto atuando desde o início, desde a concepção desse projeto, com uma visão de que, olha, eu tenho já uma série de tecnologias aqui, a gente tem que planejar, né, como a gente vai fazer essa jornada, como que a gente vai fazer a substituição para não ter tanto impacto, né, na operação da empresa. Então, ele se preocupa com essa visão mais abrangente. Então, estando lá, né, nessa esteira do SAFE, tem um material muito bacana, Rodrigo, que o pessoal pode até dar uma olhada, que é um landscape, né? Ele tem todas as fases ali desta estrutura, né? E o arquiteto corporativo, ele está lá, né, na camada de negócio, na camada estratégica, trocando figurinha com as pessoas ali de portfólio de projetos, com o escritório de projetos, com as pessoas de governança. Tendo essas informações, ele já faz interação também com a parte de arquitetura de TI, que é o nosso assunto de hoje aqui, né? O arquiteto de solução interage um pouco mais com o arquiteto de negócios, né? O arquiteto de negócios traz essas informações e o arquiteto de soluções, tecnicamente, vê o que a gente tem de infraestrutura hoje para ver se vai suportar aquela nova demanda ou não, se vai precisar de investimento, né? Faz o desenho da solução. O desenho da solução é contemplando questões de segurança, contemplando questões de usabilidade, diversos fatores que ele olha para que aquilo fale, não, vamos implementar as melhores práticas em relação a esse software ou esta ferramenta, né? E uma vez que está desenhada a solução de tecnologia, né, parte para aquela questão do arquiteto de tecnologia, né? O arquiteto de dados de infraestrutura. Então, eu tenho lá o que eu tenho que fazer, né? O que foi definido pela companhia, e ele vai implementar aquilo tecnicamente, né? Pôr a mão na massa, implementar aquilo, né? Projetar e implementar. Então, o SAFE algo interessante de se olhar, tá? Quem tem mais curiosidade na camada de negócio, olha para o arquiteto de negócios. Camada intermediária, que é pegar o processo de negócio e transformar ele numa solução tecnológica, arquiteto de solução. E implementação disso, né? Projetar e implementar isso, né? Baseado nas melhores práticas que foram desenhadas pela solução. Arquiteto de dados e arquiteto de infraestrutura, tá? Então, eu tenho o SAFE, eu tenho o TOGAF, eu tenho a parte lá de governança, o COBIT, o WITE, que já é outro assunto, mas eu acho interessante vocês olharem para o SAFE e para o TOGAF. São dois aí que vocês têm que colocar na lista para vocês olharem, desde o processo de negócio até a parte de implementação.
Muito bom, Jeff. É legal ter essa visão de framework, né, de melhores práticas, porque às vezes elas te dão aquele caminho que você está com muita dificuldade, né, de ir para o próximo passo, e às vezes nessas melhores práticas consegue identificar uma coisa que você está quebrando a cabeça há muito, muito tempo. Então fica mais fácil você dar uma olhada nisso e já não sair de um zero, né? Já sair com algum tipo de conhecimento. Bem interessante.
Sim.
É
com
muito bom.
certeza. E uma analogia que eu faço, Rodrigo, é o seguinte: é igual na engenharia civil, né? A gente tem lá o arquiteto que desenha, né, a casa, que faz aquele negócio bonito, né, que transcreve, né, o sonho da pessoa naquele desenho e o que tem que ser feito para aquilo acontecer. Então, depois eu tenho o quê? O engenheiro que vai pegar aquelas especificações do arquiteto e vai falar: esse aqui é o padrão estabelecido, esse é o caminho que eu tenho que seguir. Perfeito. Ele vai lá e implementa soluções de engenharia, né, no caso, para poder fazer a construção. E eu tenho lá o mestre de obras, que vai falar, vai pegar todas aquelas especificações técnicas, aqueles cálculos que o engenheiro produziu, né, baseado no desenho de arquitetura do arquiteto, e vai botar a mão na massa e vai construir para que aquele sonho seja realizado para o cliente. Fazendo uma analogia aí, eu acho que mais ou menos isso, mais para a área de TI, né?
Exatamente. Essas analogias meio lúdicas, assim, é muito bacana, porque você consegue, de uma forma simples, umas pessoas que às vezes nem têm conhecimento de arquitetura, ou talvez nem tão de TI, que estão ouvindo o nosso podcast, dá para ter uma analogia bem lúdica de como a arquitetura de TI funcionaria em algo que é mais comum para a maioria, né, que é uma arquitetura de uma casa, um engenheiro faz todas as medições e o mestre de obras executa tudo isso. É bem bacana. Bom, muito rico o conteúdo, Jeff. Mas aí tem um grande X da questão. Pô, eu tenho lá meus níveis de arquitetura, minhas diferentes áreas, eu tenho algumas melhores práticas para conseguir pegar uma boa arquitetura, uma arquitetura organizada, mas como que eu consigo mostrar valor para a organização? Se você for pensar hoje, eu vejo a arquitetura de TI como primordial para uma organização. Mas organizações têm maturidades diferentes, né? Como que eu consigo mostrar de uma forma bem geral o benefício que a arquitetura de TI pode trazer para a organização, Jeff? Explica um pouquinho para nós.
Opa, com certeza. Ah, nós temos diversos desafios aí nesse campo, né? Os clientes, eles querem soluções muito rápido, né? Então, para atender isso, a arquitetura tem que se adaptar, tá? Como que a arquitetura vai se adaptar? Olhando, Rodrigo, para as interações com o cliente de forma incremental, ou seja, não adianta desenhar uma solução complexa ou fazer um projeto gigantesco para validar a ideia, ou seja, trabalha na arquitetura mínimo viável, né? O que que é a arquitetura mínimo viável? Assim como o MVP, que a gente conhece bastante, a gente pode introduzir esse conceito na arquitetura, olhar para isso e falar assim: olha, como que eu entrego valor para o meu cliente de forma que eu atenda a expectativa dele de forma gradual, de forma incremental, né? E assim, tanto na área de projetos quanto na área de arquitetura, nós temos que estar abertos, ser flexíveis nesse sentido de atender a expectativa do meu cliente. O meu cliente interno são as áreas, né, as áreas de desenvolvimento, a própria diretoria da companhia. Nosso trabalho como arquiteto é fazer recomendações, recomendar as melhores práticas, né, para a companhia e para as áreas, e aconselhá-los, né, de que aquilo vai ter um bom resultado, né? Então, olhando para isso, a gente tem que fazer o quê? Trabalhar no mínimo viável, ou seja, como que eu consigo entregar uma arquitetura de negócio mínima para começar alguma coisa em arquitetura de solução, da mesma forma como eu implemento uma solução mínima, né, para começar a validar aquela ideia. E, por fim, implementar aquilo em arquitetura de dados e infraestrutura, tá? Se você partir dessa premissa que você está entregando valor contínuo, os clientes, eles vão estar satisfeitos com você. Isso não só em arquitetura, tá? Na área de projetos, na área de governança, em todas as áreas, nós temos que ter esse mindset de: vamos entregar continuamente, atendendo à expectativa do cliente naquele momento, porque ela vai mudando ao longo do tempo, né? O mercado muda, as tendências mudam. Então, a gente tem que se preocupar com o quê? Vamos entregar o mínimo, validar a ideia, validou, é isso mesmo? Vamos em frente, próximo passo, né? É dessa forma que eu entendo que a arquitetura deverá entregar valor para a companhia, prezando pelas melhores práticas, sendo advisor, né? Sendo conselheiro nesse aspecto, né? Então tem que ter uma postura de o quê? Uma postura de parceria, né? Não dá para você pegar e colocar lá uma figura, né? Num pedestal e falar assim, só passa se, né? Se eu colocar a minha assinatura. Não funciona dessa forma. Em todas as empresas que eu passei, eu presenciei esse tipo de comportamento e sempre foi traumático para aquelas pessoas que tinham esse tipo de comportamento a trabalhar com as demandas. Eram muitas discussões em relação a determinados assuntos, não é desse jeito, tem que ser daquele. Não, pessoal, vamos trabalhar colaborativamente, né? Vamos trabalhar de uma forma em que a gente entregue valor para o cliente continuamente, né? Olhando para as melhores práticas e aconselhando. É dessa forma que eu entendo, Rodrigo, que a arquitetura ela tem que entregar valor, tá? Observando todas essas questões, cada uma questão no seu determinado assunto, e para você poder entregar valor para o seu cliente.
Muito bom, muito bom. A arquitetura, ela tem esse, na verdade, ela nunca finaliza, né? Ela está sempre em constante atualização, constante mudança, porque o ambiente da organização, o ambiente corporativo, é muito volátil, né? Uma hora ele está de uma forma X, no dia seguinte de forma Y. Por isso que tem que ser algo constante. E o que você falou, eu vejo isso de um recado muito rico, Jeff. Tem que trabalhar no mínimo viável. Eu não posso chegar numa organização e querer fazer uma arquitetura de cabo a rabo de uma forma complexa. Aí você não vai nunca agregar um valor para quem, para a organização em si. Então, fazendo isso com o mínimo viável ou segregando com ações bem espaçadas e adequadas, com certeza você vai conseguir atingir o objetivo. Ótima explicação, Jeff, foi muito claro.
Mas... E complementando, Rodrigo, eu queria deixar aqui no finalzinho dessa pauta, pessoal, trabalhem em parceria, sejam parceiros dos seus clientes, dos seus colegas. Por que eu digo isso? Porque isso vai te levar ao sucesso, tá? Ter disponibilidade para, pô, realmente entendo seu ponto de vista, nós temos esse, né, esse padrão aqui para seguir, né? É aquele, o poder do convencimento, né? Não adianta a gente impor as coisas. Então, é isso que eu queria deixar de recado aí.
Pessoal, ouçam o recado de quem conhece, cara. Então, não vamos jogar de lado. E uma informação que eu deixo para vocês importante. Sejam colaborativos, não apenas cooperativos. Se vocês pesquisarem lá no Google, vocês conseguem ver a diferença. Depois, em outros podcasts, eu vou explicar um pouco a diferença. Mas sejam colaborativos. Isso vai mudar a vida de vocês. Mas, Jeff, você falou aqui, muito interessante, o valor que eu mostro dessa arquitetura. Mas como eu já dei um spoiler antes, ela está sempre mudando. O meu ambiente é muito de atualizações rápidas, constantes. Como que eu consigo, ou como que eu planejo, deixar minha arquitetura sempre atualizada com a última foto da minha organização? O que você pode nos ajudar a ter um cenário que consiga atender isso de uma maneira bem adequada, Jeff?
Bom, aí nesse caso, o arquiteto de solução ali, que está na camada intermediária, ele tem que estar antenado com o mercado, participando de fóruns, de tendências de mercado, tanto Brasil quanto fora do Brasil, tá? E não só o arquiteto de solução, mas também, em questões de negócio, o arquiteto corporativo, assim como os demais arquitetos de tecnologia, cada um no seu segmento, olhando para novas tendências, tá? Então, nesse caso, participando desses fóruns, desses encontros, né, com empresas de tecnologia, conversando com colegas de outras empresas em relação a tendências, né? O ambiente muda o tempo todo. Então, quando você observa, né, essas startups hoje, por que elas decolam rápido? Porque elas entendem essas mudanças de forma rápida e elas implementam essas mudanças de forma rápida, né? Então, para uma companhia grande ou de médio porte que tenha uma estrutura de arquitetura, é importante que os arquitetos estejam sempre antenados ao mercado, olhando para as tendências, participando desses fóruns de discussão e trocando figurinhas. E eles são responsáveis em trazer isso para dentro da companhia, tá? Em reuniões, em encontros com a diretoria, com as gerências, com o time nas dailies, né? Quando se fala de Scrum. Então, ele é o porta-voz de tecnologia nesse aspecto das novas tendências, né? E muito alinhado com a equipe de inovação. A equipe de inovação é o laboratório, né, que fica olhando para isso também. Mas não só a equipe de inovação tem que olhar para isso. Eu digo toda a companhia, principalmente a área de arquitetura, porque ela faz o quê? Ela olha hoje e ela tenta implementar o amanhã. Tá? É isso que acontece, Rodrigo.
Nossa, hein? Me parece até um filósofo falando, cara. Ó. Oh. É outro nível você, Jefferson, outro nível, cara.
Muito bom.
É interessante entender como essa integração com a inovação, né, esse mundo digital que o pessoal está falando, como é importante a arquitetura estar sempre bem antenada para qualquer mexida nesse mundo de inovação aí que vai trazer benefício para a organização. E olha que interessante, Jefferson, você explicou de uma forma fantástica a arquitetura, desde o seu início até uma constante evolução dela e uma constante atualização da sua arquitetura. E agora ajuda o pessoal que está ouvindo a gente, Jeff, pô, aquela pessoa que se interessou, achou muito bacana esse assunto e quer iniciar de algum lugar. O que ele pode pensar em algum tipo de certificação, ou algum tipo de ferramenta que ele pode fazer um download ou um trial para começar a mexer e brincar com a arquitetura? O que você indica para a gente, Jeff?
Legal. Primeiramente, pessoal, antes de falar de tecnologia, vocês têm que se preocupar com o quê? Como funciona o processo de negócio? Porque a tecnologia só existe para resolver problemas de negócio. Tá bom, pessoal? Ela está aí para facilitar e para dar agilidade para as empresas, para nosso dia a dia, para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos de forma mais rápida, tá? Eu tendo a ideia de como o processo de negócio funciona, eu entro já no aspecto de tecnologia mesmo. Então, eu entro no aspecto de solução de tecnologia. Como aquela solução que estou implementando vai ajudar a minha empresa a atingir o meu objetivo de forma mais rápida. Vai melhorar as vendas da minha companhia. Então, tem diversas certificações que vocês podem estar pesquisando, tá, pessoal? E depende da área, tá bom? Então, se você está de olho na arquitetura de solução, eu recomendo que vocês estudem AWS Certified Solution Architect, que é o quê? O arquiteto de soluções de nuvem na AWS. Nós temos também certificações de arquiteto de solução para Google Cloud, também para Azure, tá? Neste segmento. Por que eu comecei por esse, pessoal? Porque é a camada intermediária. O arquiteto de solução, ele fala tanto com o arquiteto de negócio, quanto com o arquiteto de infraestrutura. Então, para você ganhar uma boa experiência nesse mercado, é algo que eu recomendaria para vocês nesse sentido, tá? A prova de certificação custa $100. Tem diversos cursos gratuitos, tá? No próprio portal da AWS que você pode assistir, tá bom? Tem simulados que você pode fazer para tirar a prova. Tem muita coisa acessível para vocês entrarem nessa jornada, tá bom, pessoal? e é alguma tendência de mercado você entender soluções em nuvem, tá bom? Por isso que eu comecei por esta certificação, tá legal? Agora, se você quer entender um pouco mais da companhia, processos de negócio, tá? Eu recomendo para você o TOGAF, eu recomendo para você o SAFE. Então, se você quer falar de projetos, né, o SAFE, se você quer falar de arquitetura de modo mais abrangente na esteira inteira, o TOGAF. Aí você já vai estar numa camada mais corporativa, né? Tá bom, pessoal? Então, parte de infraestrutura, o pessoal que gosta de pôr mais a mão na massa, lá de rede de computadores, de bancos de dados, tem lá certificações que remetem a redes, né? O arquiteto de redes aí, de infraestrutura, que é o CISP, Information System Security Architecture Professional, tá? É muito concorrido também, um profissional especializado em segurança de rede de computadores. Os custos estão em torno de $699 para o exame de manutenção. É um negócio que você tem que estudar muito, tá? Porque é algo bem complexo, tá bom? Quando se fala de redes, né? Quando se fala de segurança, tá bom? O que mais que a gente tem aqui? Acho que, para começar, pessoal, essas que eu comentei aqui com vocês seriam, a parte de arquitetura seria isso, mas tem diversas outras aí quando você fala de processos de TI, né? Tem o ágil, tem o COBIT, tem diversas. Mas falando de arquitetura de TI, eu recomendaria essas duas para vocês entrarem neste universo aí, tá bom?
Muito bom, hein, Jeff? Com esses nomes aí, até eu fiquei com vontade de fazer essas certificações, cara. Muito estiloso esses
viu,
nomes,
cara?
Nossa!
É isso aí.
Mas é interessante essa segregação que você mostrou do arquiteto de infra e banco, do arquiteto de soluções e o arquiteto corporativo. Porque você tendo essa tríade, é interessante que o pessoal pode pensar um pouco mais em cada cenário, então dá esse leque de opções. Não é necessariamente para eu ser um arquiteto, eu não preciso ter especialistas nas três. Óbvio que é interessante eu conhecer as três, mas naquela uma que eu fui, que eu seria especialista naquela. Muito bom.
Sim, com certeza, Rodrigo. Eu vou falar por minha própria experiência, tá? E acredito que seja também a dos demais. Para a gente começar a entender a companhia, geralmente a gente parte pelos processos de negócio, né? Mas lá na realidade, no dia a dia, os arquitetos são formados de baixo para cima. Eles primeiro iniciam em TI, né, na parte de infraestrutura, na parte de banco, aí eles sobem para a questão de arquitetura de solução, que vem mais abrangente, e depois ele vê se ele quer seguir a carreira de especialista em solução ou não, se ele vai para a parte de negócio, que é a parte de arquiteto de negócio, né, fala mais estratégia. Então, é uma escadinha mesmo. Então, depende muito do cenário da empresa e de como você está no seu momento profissional. Eu mesmo comecei de baixo para cima, ou seja, parte operacional ali de suporte, infraestrutura, banco de dados e depois solução, né? Que já está se aproximando um pouco mais da parte de negócio da companhia, uma visão mais abrangente. Depois, por último, parte de negócio. Arquiteto de negócio olha para o processo da companhia como um todo, ele tem uma visão alto nível dos processos, da cadeia de valor, né? Dos processos de negócio. Então, geralmente as pessoas começam dessa forma, né? De baixo para cima. Mas depende muito do momento profissional de cada um, né? Depende muito, tá? Se a pessoa já quiser se especializar em uma das três, ela já pode focar naquilo ali, tá bom?
Perfeito, perfeito. Ó, pessoal, vocês ouviram as dicas do Bambambam, bam, bam, hein? Então, não tenho o que reclamar agora, hein, pessoal? Então, Jeft, primeiramente, eu queria agradecer, tá, a sua disponibilidade para falar conosco sobre arquitetura de TI, nos dar essas informações ricas, dicas também e melhores práticas. Realmente agradeço o seu tempo, a sua disponibilidade e queria que você se despedisse aí do pessoal e fique à vontade para falar o que você quiser, meu amigo.
Opa, eu que agradeço, meu amigo. Muito bacana o nosso bate-papo. Eu espero, ter transmitido um pouco deste conhecimento de forma resumida, porque é bem abrangente mesmo, tá, pessoal? Espero ter passado isso para vocês de uma forma tranquila, didática, tá? Porque até porque é um assunto complexo mesmo. Então, desejo a vocês sucesso na jornada de vocês. Busquem sempre o melhor. Busquem ser sempre uma pessoa melhor a cada dia, tanto na área acadêmica quanto na área profissional. Porque o que eu posso dizer para vocês, para finalizar, é o seguinte: são as nossas relações que a gente faz ao longo da vida que trilham o nosso caminho. Então, como o Rodrigo também falou, trabalhem em colaboração, estudem, sejam pessoas focadas no seu objetivo. Que isso vai levar vocês muito longe, tá, pessoal? Muito longe mesmo, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus.
Ó, como você pode achar o Jeff uma pessoa que não agrega valor? É impossível, o cara praticamente é um psicólogo. É outro nível esse cara. É, obrigado mais uma vez, Jeff. Obrigado a todos que ouviram esse primeiro episódio do Boteco de TI. E em breve, mais episódios para vocês. Obrigado, pessoal. Um ótimo dia, ótima tarde, ótima noite. Tchau, tchau. Um abraço.